Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Ainda não encostar a porta ali não para fazer essa áudio? Encostar a porta para áudio? Se achar melhor, encosta lá.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Pega aqui, Pedro.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É a Dai.
Eu tô aqui.
A Débora. Dona Cláudia.
Tô aqui, Dani.
Cássia.
Tô aqui.
Érica.
Oi, tô aqui.
Tiago.
Estou aqui também.
Então tá todo mundo. Bom dia, gente.
Bom dia.
Bom dia.
É, a gente vai começar o mês aí falando um pouco de telemarketing, né? Que é um tema que com a quarentena se intensificou bastante, porque hoje é a ferramenta, praticamente a única ferramenta que a gente tem para trabalho, né? E aí muitos promotores têm dificuldade com o telemarketing, e alguns, já até aí com a quarentena, já acabou aprendendo bem usar essa ferramenta, só que muitos ainda têm dificuldade. Acho que todo mundo... sempre é bom que a gente possa fazer esse tipo de bate-papo, que pode um ir aprendendo com o outro, né? O que faz de diferente. O que, às vezes, a outra pessoa fala de uma forma, uma coisa que você acha interessante, começa a usar e começa a dar resultado. Então, assim, por isso esse bate-papo sobre telemarketing, tá? Nós, hoje, amanhã, acho que quase, a Gracena e a Teodoro, vai abrir o escritório, só que assim, visitas ainda vai ficar muito restrito, porque costumava visitar muitos setores públicos, muitos ainda nem vão abrir agora. Os que vão abrir agora ainda vão estar com restrição para para receber. Então, assim, a gente vai continuar ainda por um bom período trabalhando o telemarketing. Então, assim, por isso que a gente vai tentar se especializar aí nessa parte, nessa ferramenta aí que é o telemarketing. Por que eu pedi para vocês ouvirem ligações do telemarketing, né? Por lá, a equipe deles é uma equipe mais nova, mas é uma equipe que já veio do telemarketing. Tá? Uma equipe que já veio de uma empresa de telemarketing. E eles são muito... Eles têm a forma de abordagem deles, é uma forma bem interessante. E foi um escritório que se destacou esse mês, dos escritórios da Cintia. Então, o telemarketing foi o que se destacou, né? Então, assim, por isso que eu pedi para vocês ouvirem um pouco do telemarketing deles. Tá? Eles trabalham de tudo. Lá a equipe é uma equipe que só trabalha com ligações. Então, com isso, eles têm muito treinamento. Então, por isso, vamos aprender um pouco com eles agora, tá? Essa parte. Então, isso vai ser ótimo para a gente, porque vai agregar. Quando voltar as visitas, a gente vai estar bem no telemarketing e visitando, então vai ser ótimo, porque a gente vai estar fazendo de tudo bem, né? E aqui, tanto Graciana quanto Teodoro, são escritórios que eu percebi que sempre que gosta mesmo é da sempre fizeram muito com a visita, né? Sempre visitou muito e agora a gente tem que aprender a usar essa ferramenta. Eu vou pedir assim, para cada promotor vai falar o que ouviu, o que achou. E aí, nisso, depois que o promotor terminar de falar, se alguém quiser complementar com alguma coisa ou, de repente, fazer uma pergunta do que acha, a gente vai um bate-papo sobre telemarketing, tá?
Dani.
Oi.
Helena, eu preciso ir na porta, tá? Que tem um cliente ali, só um minutinho.
Tá bom. Gente, eu vou aproveitar e vou falando, depois eu passo para a Helena. Além da gente, porque assim, qual que é a importância, né? Esse mês foi um mês que muitos escritórios, assim, fizeram um resultado diferente. Então, muitos bateram meta, super acima. Então, aí a Sheila fez uma áudio lá com a equipe dela. E falou sobre essa ferramenta, que é o telemarketing, porque alguns escritórios estão, agora na quarentena, alguns escritórios estão vendendo muito mais do que vendia quando estava fazendo as visitas. Então, por isso, é uma ferramenta que dá resultado, é uma ferramenta que dá para a gente explorar mais. E todo mundo aí se especializar, não ficar só nisso, mas eu estava olhando ontem, tem muitos vídeos na internet, falando sobre o telemarketing, que sempre tem alguma coisa interessante para nós. Fora isso, eu tenho um curso que eu estou fazendo, que eu vou mandar o link para vocês, um curso que eu comprei, e eu vou mandar para vocês, se quem interessar, quiser fazer o curso, pode fazer. Então, assim, a gente precisa estudar sobre isso, precisa se especializar sobre isso. Porque, às vezes, uma palavra que a gente fala, uma coisinha que a gente fala, a gente pode queimar a nossa venda, tá? E ela falou muito da lista do Rio de Janeiro, tá? A equipe de Campinas é uma equipe que fez muito, assim, fora do normal dos outros escritórios, a equipe de Campinas. E foram 3 convênios os destaque, que é o que eles pediram até para falar para os promotores. Então, assim, quais os convênios que eles mais fizeram? Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo e com Uber. É isso, né, gente?
Isso,
com Uber. Que é uma empresa terceirizada da Prefeitura do Rio de Janeiro. Inclusive, a Cena começou a trabalhar já esse convênio e a taxa está baixa. A gente não sabe ainda se vai ser um convênio bom para a gente trabalhar ou não, né? Mas a gente vai começar a se aprofundar nele hoje, a gente vai saber. Mas, assim, eles fizeram muito esses 3 convênios. Eu já pedi lista para a Dracena e para a Teodoro desses 3 convênios, tá? A gente vai trabalhar agora, hoje, esses três convênios, que são os convênios que foi o diferencial lá. A gente vai trabalhar ele hoje para ver o que, que a gente faz também aqui, se a gente consegue fechar aqui, tá? Helena, voltou?
Voltei.
Helena, tem três convênios que a gente vai trabalhar mais firme hoje, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Columbia e o Estado de São Paulo. Pedi lista para esses três convênios. Então, com a equipe lá de Campinas, eles fizeram bastante, tá? Então, eles falaram para pedir essas listas para a gente trabalhar. Então, vamos lá começar um pouquinho. Deixa eu só anotar, antes de cada promotor começar a falar, deixa eu só falar de um tópico que eu anotei aqui, de uns áudios que eu estava vendo, né? Que hoje a tendência, principalmente agora com a quarentena, pessoal, a tendência é o telemarketing. Então, assim, pessoal, hoje se compra tudo por telefone, por aplicativo, até vocês mesmos hoje. Ver como é o comportamento de compra hoje é diferente. O pessoal está muito mais na internet, muito mais comprando as coisas à distância, né? Então, nessa era que a gente está, que o telemarketing é uma arma, assim, do comércio que é imprescindível. Então, assim, por isso que a gente precisa se especializar. Fizeram até uma pesquisa que eu vi, que, assim, com o telemarketing, muitas empresas conseguiram. Empresas que trabalhava com visitas de casa em casa, e no nosso caso, visitas nos pontos comerciais, ou até em casa mesmo, por telefone, conseguiu atingir muito mais clientes. Tá? Então, foi o diferencial, muitas empresas que aderiram a essa parte, especializar essa parte do telemarketing, eles conseguiram atingir muito mais clientes e aumentar muito mais a produtividade. Que são até conceitos que eles querem continuar pós-quarentena aí, pós-pandemia. Tá? E aí até vi um negócio que fala que o marketing aqui, que é você conquistar e manter o cliente à distância por telefone. Deixa eu ver aqui, eu achei bem legal isso daí. Só falar um pouco sobre aqui. E com isso, a gente, com o telemarketing, a gente consegue aumentar muito mais a nossa nossa produtividade e a questão da conversão. A conversão vai depender muito da nossa forma de abordagem, tá? Depende muito da forma com que a gente aborda. Porque tem promotor que passa o dia inteiro ligando e não fecha nada, né? E tem outros que tem uma facilidade, às vezes a forma de falar liga bem menos e tem uma conversão maior. A gente tem estrutura para isso. Então, assim, ó, hoje, assim, nós trabalhamos. A nossa chance de fechar contrato dentro do escritório, com ar-condicionado, sentado, sem precisar sair, sem precisar visitar. A gente tem ferramenta para isso. A gente tem o Prospect, a gente tem o CRM, a gente tem o Portal da Transparência. Todo mundo tem equipamento para trabalhar. Então, assim, dá para a gente especializar bem nessa parte, tá? Então, assim, hoje, gente, tem muito promotor que ainda fala que meu negócio é fechar por visita, tá? De vários é assim. Só que hoje a gente tem que entender que a gente não está podendo visitar. Então, a gente vai ter que ligar. Todos vão ter que ligar. E trabalhar vários tipos de convênio. A gente não é mais, a gente não trabalha mais só a nossa região. Nossa região é importante a gente trabalhar, sim. A gente tem aí as nossas prefeituras aqui da região, tá? De São Paulo, mas hoje a gente abrange. Hoje, muita da nossa produção é de convênios de fora. Convênio do Paraná tem taxa boa, bem diferenciada. Agora, o Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem que ter em mente que agora a gente vai ter que abranger todos os tipos de público, todos os convênios, tá? Agora, eu vou querer que vocês falem, cada um fala um pouquinho. Mas, assim, o que eu vi muito, né? Não tem um script certo. Ah, o seu é certo e o seu é errado, né? O script certo é aquele que dá resultado. Então, assim, todo mundo monta aí um script, o que cada um for falando, vai anotando o que achar legal. Eu até vi lá que é bom evitar um roteiro único, porque, assim, as pessoas são diferentes, né? Então, você montar um roteiro único e usar para todos os clientes não vai ser legal. Então, assim, você tem que ter em mente vários roteiros que vai ser de acordo com a abertura que o cliente vai te dar. Eu até vou mandar um negócio no grupo aí para vocês ter como parâmetro para usar, assim, no script de vocês, tá? Quem quer começar?
Dani,
obrigada.
É a Cássia.
Ah, pode começar. Oi, Cássia. Pode falar,
Cássia. Eu ouvi bastante ligação e eu vi uma ligação que me chamou mais atenção, que a moça, ela consegue ver o crédito pessoal da esposa do rapaz que ela tá ligando. Como que ela consegue fazer isso?
Ela consegue ver o crédito pessoal?
É, na ligação eu vi, ela tava fazendo uma ligação, oferecendo a proposta para ele com uma taxa menor, que ele já pagava, ele e a esposa pagavam em consignado. Aí ele fala que é crédito pessoal. Aí ela fala, não, passa o CPF dela que eu vejo. E ela consegue ver o saldo devedor do crédito pessoal da esposa dele.
Quando o pessoal, eu acho que não tem nenhuma forma que a gente consegue puxar. Eu posso estar verificando, mas não tem, assim. Se eu saiba, não tem do crédito pessoal. Uma forma, tá? A não ser pelo 0800. Mas deixa eu já anotar aqui. É, ela conseguiu ver o saldo devedor do pessoal?
Isso. Na hora. Depois eu te passo o número do
você
telefone.
Você me manda a ligação?
Aí você manda sim.
Ah, e do restante? O que você acha das ligações? Vamos.
Então, todas elas têm uma apresentação, que nem uma Priscila, Letícia, todas elas têm uma apresentação única, né? É, o que eu vi que eu não consigo fazer é ligar para o cliente sem antes ver a margem, tudo certinho. Elas entram, já ligam sem ver a margem, sem ver nada do cliente, entendeu? É o que eu tenho mais dificuldade. Eu vi que elas ligam assim, sem saber nada.
Até porque eles usam muito o discador, que é uma ferramenta que a gente vai usar mais aqui, tá? Pelo menos duas vezes na semana a gente vai usar o discador. De duas a três vezes, ele foi pedido para usar o discador. Então, lá eles trabalham só com o discador. Então, assim, é uma ferramenta que... Só um minutinho. Escuta aqui no telefone. Oi. Onde nós paramos?
Eles usam o discador.
Isso, eles usam o discador. Então, por isso que com o discador já fica mais difícil ficar consultando, porque é bem rápido, né? Passa um cliente, passa o próximo. Por isso que vocês podem perceber que na ligação ela tem muita pressa, né? Então, assim, elas não ficam muito tempo com o cliente, não. A ligação delas é bem rápida. Não sei se foi um cliente que está aberto.
E todas pedem para mandar mensagem também. Todas pedem para mandar mensagem. Elas insistem bastante. Mesmo que o cliente fala não. Oferece todos os produtos.
Isso, então, já estou marcando. Então, elas insistem bastante. Elas realmente oferecem vários produtos para os clientes.
Isso. Tem uma até que pergunta, ela faz uma apresentação, se o cliente tem algum planejamento de compra de carro, alguma coisa do tipo. A apresentação dela sempre é essa.
O que eu vi também é que antes de passar a simulação, elas perguntam se o cliente tem algum projeto para depois passar a simulação. Não chega já passando a simulação de caro. Então, achei legal isso também.
É, eu gostei disso também. Ela pergunta se ele quer comprar carro, guardar.
O que eu achei interessante também é que elas são bem calmas, assim, na ligação, e com isso elas conseguem reverter até na abordagem. Algumas que eu ouvi, o cliente já fala de imediato, não, eu não quero, não tenho interesse, elas insistem, né? Ah, mas tem que ter para reduzir os juros. Aí o cliente já começa a dar abertura para você poder ofertar. Então, as que eu ouvi, algumas conseguiu reverter, mesmo o cliente de imediato falando que não queria.
É, o Dani, você ouviu bastante, então é uma das coisas que ela tinha comentado já, é dessa calma, E uma outra coisa é de tentar fechar por telefone mesmo, né? Tentar fechar por telefone o máximo. Porque tem muitos que, a hora que o cliente está interessado, já fala, ah, eu já vou conversar com você e vou te chamar aí no WhatsApp. O WhatsApp é a última etapa. Depois que você finalizou a ligação, você vai mandar um WhatsApp para o cliente para manter contato, né? Ou se o cliente falar que realmente na hora não pode de forma alguma falar, a gente vai mandar o WhatsApp. Mas uma das coisas que elas tentam fechar por telefone. O cliente... Foi até uma coisa que eu vi em um vídeo ontem, né? O cliente... O difícil é a gente fazer com que o cliente atende. Porque eu ouço muito o promotor, às vezes, falando ai, que o cliente não atende. Realmente, a gente tem dificuldade. Então, quando esse cliente atende, a gente não precisa ter pressa para desligar. Então, é uma coisa... se o cliente atendeu naquele momento, é porque ele não estava em nada de emergência. Porque se ele tivesse em uma emergência, ele não ia nem te atender. Então, se ele te atendeu, é porque ele está ali disposto, às vezes, nem para te ouvir muito tempo, mas pelo menos ali os 15 segundos, para você passar a sua mensagem, para você fazer com que ele entenda a mensagem que você quer, o que você tem para ofertar para ele, despertar nele o interesse, para ele querer ouvir o restante. Então, assim, não tem um script correto. Uma coisa que eu vi assim, em vários vídeos, é assim, algumas formas, às vezes, incorretas da gente abordar, né? Então, por exemplo, fala muito, eu ouvi muito até num curso que eu vi. O promotor às vezes fala assim, alô, ou, assim que o cliente atende, alô, olá, oi. Isso não é uma forma legal de começar uma ligação. Então, assim, fala, bom dia, meu nome é tal, eu sou correspondente do... Ou correspondente, ou muitos falam, eu sou especialista, que eu vi o telemarketing falando, do crédito consignado do Banco Santander. Porque, assim, o cliente, ele não... Muita gente, a gente pode tirar até por nós. Não gosta de receber uma ligação para vendas, né? Então, assim, quando você já liga e ele já sente que você está querendo vender algo para ele, ele já pode ter um certo preconceito, né, com isso. Então, às vezes, a forma que você tentar passar para ele, que você está tentando ajudar ele ou ofertar algo que realmente é interessante para ele... Tudo faz toda a diferença na hora que você está ali com o cliente. Tá? Tentar envolver esse cliente na conversa também. Assim, tem gente que, na hora que o cliente atende, já começa a estar assim, começa a falar um monte de coisa. E não dá uma abertura para o cliente fazer uma pergunta. Então, assim, o ideal é que seja, a gente fala um pouco, né? Se apresenta, fala um pouco. Faz uma pergunta para o cliente, para você tentar entender qual que é a necessidade dele, né, no dia, hoje. Está preparado, porque muitos clientes, eles vão ter objeções. Então, assim, a gente, até nessas ligações de telemarketing, alguns promotores me passaram, que, assim, às vezes, o cliente já vem, ai, que essa quarentena, esse negócio agora não é um tempo certo para fazer. Então, eu vejo que muitos promotores, até da nossa equipe mesmo, saem muito bem com isso. Falando que agora que é a hora, porque agora que as taxas estão mais baixas, agora que tem isenção de IOF, agora que o crédito tá mais baixo. Então, assim, eu vejo que em algumas ligações de telemarketing, até da nossa equipe também, teve bastante, muitos promotores que saíram bem nessa parte das objeções do cliente.
Ô, Dani... Você tem a informação se o telemarketing só faz ligação para os correntistas? Porque de todas que eu ouvi, eu não ouvi nem ninguém ofertar conta. Todas elas já liberavam direto na conta do cliente.
Eles têm lista só para correntista?
Então, acho que eu ouvi, aparentemente também. Sim. Ouvi para correntista, não ouvi nenhuma ofertar abertura de conta.
Não, mas o telemarketing, ele ficaram em segundo lugar de abertura de conta.
Não ouvi. Sim. Eu não vi eles ofertando nenhuma conta. Uma ligação que eu ouvi, a menina falava, o senhor não é correntista do Santander, né? Então, aí ela indicou que colocaria numa outra conta.
Sim, mas eles ficaram em segundo lugar de conta, falando das equipes que mais venderam conta. Posse cartão. Cartão não, conta e o crédito pessoal também, eles fizeram bem.
Dani, é a Cássia. Essa do cliente que eu ouvi para você, ele não é correntista. Ele não é correntista, ela não oferece conta e fala que vai liberar com a mesma taxa.
Entendi, mas ó, gente, o que é bom a gente vai pegar para nós. O que não é, a gente esquece, porque a gente vai fazer com conta, com cartão, com tudo. Então, vocês só pegam o que é bom. Se fizeram sem conta, a gente não vai fazer, tá?
Tá.
Então, quem mais? André, Daniela, fala um pouquinho. Quem tá falando?
A Lindy.
Oi.
As que eu ouvi, elas já passam simulação na hora, elas já estão com tudo pronto. É margem do cliente, já oferece tudinho que aparece no sistema para elas. Isso eu acho bem legal, porque você já sabe o que o cliente tem, então fica, o cliente tem mais confiança em estar falando com você, porque ela já passa a margem, ela já passa o valor que vai ser liberado, então dá mais confiança para o cliente, eu achei bem legal. As que eu peguei, todas falam da margem disponível, tudo faz a simulação bem na hora.
Legal, esse negócio de fazer na hora é uma coisa que a gente percebeu que é um diferencial mesmo. A gente tem muito medo, às vezes, de passar a simulação na hora, achar que está atrapalhando o cliente. E eles ouvem bastante. Assim, a gente está falando da maioria, tá? Lógico, gente, que tem aquele cliente que não quer ouvir na hora, que não tem tempo, né? Mas, assim, a maioria a gente percebeu que o cliente, ele tá bem assim, ele ouve bem a proposta. Se você tiver calma, uma coisa que todo mundo que ouviu é eles são muito calmos para falar. Então, assim, não adianta a gente pegar. Às vezes o cliente atende e o promotor quer já descarregar, quer ser rápido, né? Achando que tá atrapalhando. E, às vezes, o resultado não é o esperado, né? Justamente por isso.
O que eu tenho muita dificuldade, a Cris falando, tá? O que eu tenho muita dificuldade, assim, no meu particular, é o fechamento em uma ligação. Então, assim, eu escutei bastante as ligações, sabendo que esse é o meu ponto fraco, eu escutei muitas ligações prestando muita atenção no fechamento. E o que me chamou muita atenção na hora de fechar por telefone, pelo aplicativo, é que elas já vão direcionando o cliente. Olha, eu já estou simulando essa proposta, eu já estou enviando para você no seu aplicativo. Primeiro elas perguntam se eles têm um aplicativo do Santander. Eu já estou enviando, você já dá uma olhada e você faz você dá o aceite, que depois eu te envio as orientações pelo WhatsApp. Então, assim, a forma com que elas fecham é muito interessante, porque, assim, eu fico muito ansiosa nesse momento.
Eu também.
Porque me dá uma ansiedade, uma expectativa, e eu já pedi assim, então tá, vamos conversar agora pelo WhatsApp. Não, elas conduzem o fechamento de uma forma muito tranquila, como a Dani Papilho falou, elas vão bem tranquilas, só um minutinho que eu tô simulando e já tô enviando. Aí o cliente na hora mudou de ideia, em uma das ligações, né? Ah, tá, então peraí, eu mandei essa no teu aplicativo, você vai ver que tá cancelada, eu vou cancelar e eu vou fazer uma outra simulação para você. Ficou bom para você agora? Ah, ficou. Você consegue abrir o aplicativo comigo em linha, só pra gente ver se vai dar tudo certinho? Ah, consigo. O cliente vai lá dar o aceite com ela na linha. Você conseguiu dar o aceite? Consegui. Ela dá o fim de... Só um minutinho que eu vou dar o fim de cadastro. Ó, agora eu preciso que você me envie o Uber Eats. Então, assim, sem pressa, sem nada, então muito tranquilo. Assim, elas passam uma conduta de estar ali mesmo, que ela tem a ficha completa, o cliente se sente seguro quando elas estão falando. Eu senti muito, assim, que elas passam muita segurança. Eu acredito que elas devem se preparar um pouco antes de começar as atividades delas, porque elas conseguem, principalmente do Rio. O cliente, eu percebi no Rio, que eles têm muita insegurança quanto ao passar informações por telefone, então elas não pedem nada. Elas começam uma conversa, Pedro, bom dia, tudo bem? Aqui é fulana de tal, né? Elas falam, ou especialista, ou da central, nananã. E aí o cliente, Pedro, tudo bem? Ah, então só me confirma, o senhor é o Pedro dos Santos da Silva? É isso mesmo? Isso. Pedro, então é o seguinte, então elas começam aí, a hora que elas falam o nome completo, o pessoal do Rio, de São Paulo já é diferente. Então, assim, eu senti bastante, eu gostei muito e eu me foquei muito no fechamento delas e na primeira abordagem. a abordagem de imediata, eu tinha mania de perguntar, quer dizer, tenho, estou tentando perder um pouco isso. Você pode
perguntar
falar
o que,
agora?
Cris? Eu não entendi. Perguntar o quê?
Não entendi, Dani. Oi?
Eu não entendi o que, que, você, não, que você perguntava.
Você pode falar no momento?
Ah, sim.
Então, não sei se é porque quando eu recebi uma ligação, e todo mundo sabe que eu não tenho muita experiência com telemarketing, né? Quando eu recebi uma ligação, eu sempre gostava que as pessoas perguntem se eu posso falar, porque às vezes eu estou ocupada. Então, assim, elas não perguntam. Elas vão direto. Bom dia, meu nome é tal, 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 tal. Então, assim, isso é questão de treinar a mente também, de fazer de uma forma correta, que é como você falou. Script bom é aquele script que dá certo, né?
É.
Então, assim... É focar bem nisso. E outra coisa que eu vi também que elas estavam fazendo muito a Colurb, né? Então, parece que elas já chegam com uma listinha bem pronta, bem assim que elas já dão uma pesquisada antes. E como a gente vai fazer hoje, eu queria deixar um comentário que eu achei bem interessante. No Colurb, quando é feito pelo app, a gente tem que anexar o holerite na mesa. E não... E a Colurb tem um aplicativo que também tem o holerite, mas a mesa só aceita o holerite com o logo do estado, que é com o logo da prefeitura. Então, assim, é bem interessante. A gente vai fazer já saber que o holerite precisa ser o do portal Carioca e não do app. Aí acho que eu falei muito já, né?
Não, tá bom. Obrigada. Essa questão, só para falar... Oi, quem?
É a Gabi.
Pode falar, Gabi.
Uma coisa que eu achei legal também é que eles finalizam a proposta com o cliente na linha. Então, se acaso acontece de reprovar, que nem aconteceu com a minha cliente, com a ligação que eu vi, ela fala assim, ó, no momento não tá dando para fazer por conta disso, disso e disso, mas eu já tô te chamando no WhatsApp, vou passando na esteira, assim que finalizar, que der certo, eu entro em contato novamente. Não é que nem que eu mesma. Quando o cliente aceita, eu já pego, já desliga a ligação e vou passar na inteira depois. Então, eu já vou começar a passar na inteira já com o cliente na linha. Se acaso não aprovar, já vou passar a posição certinho para o cliente. Eu achei legal isso também.
É, legal mesmo. Essa questão que a Cris falou aí do... você pode falar agora? Eu vi muitas pessoas falando que gostam de fazer e acham que é legal e muitos falando que não. Eu acho que essa parte aí é mais você fazer e ver se está dando resultado. Um que eu achei muito
interessante... Por exemplo, quando eu estou fazendo o CIAP, eu gosto de perguntar, assim.
Isso, é. E, por exemplo, eu vi ele um vídeo muito legal, ele falando sobre isso, falando assim, que ele acha interessante perguntar, pode falar. Mas a forma que ele falou é assim, ó. Você pode falar agora... Oi, bom dia, meu nome é tal, tal. O senhor pode falar... Agora ou eu posso retornar mais tarde? Assim, não dá uma opção do cliente falar que não é para ligar, mas você pode falar agora ou eu te retorno mais tarde, né? Então, assim, que você tem algo...
Não é uma resposta fechada para o cliente dar, né? É uma resposta que então, ele assim, pode ter uma opção.
Mas aí tem gente que já não gosta de perguntar, igual seja um áudio daquela... De um que eu mandei um link para vocês há um tempo atrás, ela já falou que ela, para ela, dá mais certo não perguntar. Então, assim, cada um, cada convênio, cada cliente é de uma forma, na verdade, muda muito de convênio. Então, tem igual a Cris falou, CIAP. Às vezes, CIAP, pessoas vivem muitos deles têm mais de um cargo, então vive na correria. Então, às vezes é interessante você perguntar. Ah, você pode falar agora, mais tarde? É, assim como tem outros que o pessoal atende com mais facilidade, aí você já não precisa perguntar, então assim, por isso que não tem um script correto, você vai fazendo de acordo com o convênio que você está fazendo, da forma que os clientes estão te atendendo, tá? Deixa eu fazer aqui. Só antes de falar com o chamado promotor, uma coisa, um ponto muito interessante, isso daqui eu já falei para vários promotores até, e eu ouvi muito disso. O tom de voz. O tom de voz é muito importante, tá? Então, às vezes, se você estiver sorrindo, como que você estiver sorrindo no telefone, o cliente vai sentir isso. Você tem que ter uma voz mais firme, mais carismática. Porque, às vezes, se você tiver uma voz muito formal, né, ele não vai despertar o interesse no cliente. Né? Você fala, oi, boa tarde, meu nome é Daniela. Uma voz muito muito. Tem um. Como que eu posso dizer?
Minha ligação tá bem.
Deixa todo mundo colocar no mudo aí. É, sem motivação, né? Então, às vezes a voz, às vezes não. A voz é muito importante, o tom de voz, tá? Então, uma voz mais firme, uma voz mais carismática, é, falando um bom dia com empolgação, tá? E aquela coisa muito robótica, né? Sempre a mesma. É, parece que é, quando é pela URA lá, que já é aquela mensagem pronta, né? Então, assim, tenta passar mais empolgação no tom de voz, tá? Então, isso é uma coisa que às vezes a gente tem que se policiar. Às vezes você está fazendo muito tempo ali a ligação e acaba esquecendo, sai do tom de voz, né? Então, assim, sempre tentar se policiar na questão do tom de voz.
Dani, eu, Juliana, eu acho assim, a gente tem que fazer perguntas onde o cliente responda sempre alguma coisa. Responder sim ou não. Porque quando é sim ou não, ele vai responder e acabou. Aí você fica perdido, porque geralmente eu mesmo sempre fico perdida se eu faço uma pergunta e ele responde sim ou não.
É.
Pra continuar a conversa. Eu acho que isso também é bem importante.
É, gente, isso mesmo, bem interessante também, João. É, a questão, o que eu estava falando, tá cheio que eu escrevi aqui, posso falar, o senhor pode falar 2 minutinhos agora ou prefere que eu ligue o outro horário? Tá? Nunca. Uma outra coisa também, a questão, isso aqui são gatilhos, né? Por exemplo, tem lá um gato que fala muito, que é gatilho de urgência. Se você passar que essa, você está com uma promoção e é por tempo limitado, de repente vai despertar interesse no cliente também. Então, você está com uma oferta com tempo limitado. Ou quantidade limitada. Entendeu? Isso aí também desperta bastante interesse. É, vamos lá. Daiane, fala um pouquinho aí das ligações que você ouviu.
Alô?
Oi, Daiane.
Tá me ouvindo?
Tô, pode falar.
Eu ouvi bastante também, igual a Dani falou. Elas são bem calmas, né? E elas não, tipo, eles estão falando não, não, no momento não, e elas insistem bastante, elas não desligam, né? E elas focam exatamente no que eles querem. É, se eles têm algum projeto, se futuramente esse valor pode deixar na conta, se futuramente esse valor não vai ajudar eles. Então, eles são bem calmos e elas não desistem. Então, eu foquei muito nisso, porque quando eu ligo para um cliente, o cliente já fala não, eu já quero desligar. Porque eu, no meu caso, eu pego muito cliente que é bem estressado, né? Então, eu sempre, tipo, eu já falo, não, no momento eu não quero, não posso, eu já desligo. Então, eu não insisto. Então, eu vi que elas insistem bastante, elas conversam bastante, elas são bem calmas. Então, é um ponto aí que eu foquei bastante.
Isso. Até uma coisa, assim, a gente estava comentando no escritório, né? Acho que foi na sexta, quinta ou sexta-feira, que às vezes tem cliente, tem alguns clientes que a gente pega, que eles são tão grossos, bem, uma pessoa tão grossa, que aí às vezes o promotor perde um pouco o regulado, vamos dizer assim. Aí ele já fica meio sem jeito para continuar. E aí eu estava até comentando sobre elas, que elas levam cada assim, pega cada cliente chato e elas não perdem a pose, não. Elas continuam, assim, tentando se manter calma. E é assim, isso que a gente estava comentando aqui na quinta ou sexta-feira. Mais alguma coisa?
Só.
Débora?
Oi, Dani.
Sim.
Ó, eu verifiquei assim, é que nem você falou, vai de cliente para cliente, mas eu filtrei para mim. O que eu achei bem bacana é a questão delas falarem projetos, sonhos a realizar. É, posso disponibilizar uma consultoria de crédito, a questão de ser especialista em crédito consignado. É, eu não verifiquei elas oferecendo pessoal, elas trabalham com isso? Não, as ligações que eu ouvi não tinha.
Elas trabalham bem o pessoal também.
É, então, eu não ouvi, Dani, não ouvi, mas assim, eu acredito que muito, assim, tanto de cliente para cliente, em questão da, eu acho que a voz voga muito, a questão da apresentação, isso, vai ter aquele cliente chato, assim, que ele fala, não quero por causa da taxa, ele vai questionar 500 coisas, como aconteceu em algumas ligações aí. Porém, elas são bem tranquilas, elas sabem contornar a situação, fazer com que ela volte a favor delas. Então, assim, é que nem você falou, tem que se preparar um pouco, porém, não tem uma coisa certa que você vai dizer. Tem vários argumentos que você pode utilizar com cada cliente diferente.
Isso mesmo. Eu até mandei agora aí, no grupo, não é, é que assim, esse script não é específico para só para o consignado. Então, às vezes aí, ó, ele aqui fala, não sei se todo mundo está conseguindo ver no grupo. Isso aqui não é um script que vocês têm que fazer, igual eu falei, cada um vai fazer a forma que achar que está dando resultado, mas é um exemplo só. Aí tem um cliente, uma resposta, aí você vai continuar mais informal, mais direto, mais focado. Aí você pega cada um desses e direciona para o nosso meio, que é o consignado, né?
Sim.
Por exemplo, aqui, o focado. Você conhece você pode falar do produto do crédito consignado. Então, assim, você vai direcionando para o crédito consignado. Rodrigo?
Dani, eu percebi nas ligações que eu escutei que eles perguntam, né, se você conhece o produto, né, como está a situação do cliente, se ele tem algum contrato com o Santander, porque ela já sabe que tem, mas mesmo assim ela foca em perguntar, né, para dar abertura na conversa com o cliente. E eles falam muito o seguinte, alguns termos que eu achei bem bacana. Eles não falam, por exemplo, eu vou esticar o prazo do seu contrato. Não, eles falam alongamento do prazo. Eles falam, por exemplo, análise de crédito. Eles usam alguns termos durante as ligações que vai entrelaçando a conversa com o cliente de uma forma com que abra a sua curiosidade em saber o que tem de oferta para mim, o que você pode me ofertar. Aí eles vão ofertar um troco, uma redução de taxa de juros, aquilo que melhor se enquadra naquela conversa com o cliente. Isso eu achei muito bacana. E outra coisa, eu peguei duas ligações que eu ouvi, que foi uma sessão bem, bem extensa. E a pessoa começa a conversar com o cliente e fala assim, vou fazer uma simulação para a senhora aí, ou para o senhor. O senhor aguarda na linha só um momento e começa a simular e fica ali um minuto, dois, mudo a ligação, depois ela volta, simulei aqui e consigo te liberar tanto. O senhor tem interesse nesse valor, te ajuda. Eles não têm pressa, você vai largar o cliente 10 minutos na linha muda. Eles vão conversando e deixa muda ali, faz a simulação para já fechar a própria proposta na ligação mesmo.
Isso. Realmente eles não têm pressa, é igual o que eu até comentei. É difícil para a gente falar com o cliente. Quando fala, a gente tem que ter em mente que a gente tem que aproveitar. Só se realmente ele, por parte dele, iniciativa dele, quiser desligar na hora. Mas se não, vocês vão até onde pode, até a hora que vocês conseguem passar a simulação, fazer o fechamento. Não tenha medo de segurar o cliente, não.
Isso. Outra coisa que eu ouvi também numa conversa ali foi que ela falou sobre o aplicativo. A senhora tem um aplicativo do Santander? Eu tenho, porque assim fica mais fácil a aprovação e a liberação do crédito para a senhora com maior segurança. Então ela fala de segurança para o cliente, para tentar já se aproximar mais do cliente e transparecer aquela segurança que o cliente tanto deseja.
Só uma observação assim, com relação a perguntar o que o cliente tem. Eu acho até interessante perguntar, né, o que o cliente tem fora do Santander. Mas eu acho que quando a gente passa o que o cliente tem já no Santander, por exemplo, eu verifiquei que o senhor tem um crédito consignado aqui com a gente, de repente passa mais... ele realmente sabe o que eu tenho, né? Ele sabe o que está acontecendo. Às vezes ele fica mais tranquilo, né? Eu acho mais interessante falar o que o cliente tem com a gente. Agora, deixar e perguntar mais fora, de repente, para trazer uma portabilidade, alguma coisa nesse sentido, né? Ou, de repente, não só para a portabilidade. Assim que eu já vi promotor fazendo, o cliente tem um crédito pessoal ou um outro crédito em outro banco com a taxa mais alta, né? Entendeu? O senhor está com alguma dívida, uma dívida em outro banco, um cartão de crédito que, de repente, o senhor está atrasado, dá para quitar como consignado. Então, assim... eu acho interessante a gente perguntar mais de produtos de fora. O que a gente sabe do Santander, a gente passar uma certa confiança para o cliente. Mais alguma coisa, Rodrigo?
Não, Dani, por enquanto é só isso mesmo.
Você falou, Andréia?
Oi, Dani. Oi.
Sim.
Dani, Eu falando, coisas boas, tudo que as meninas falaram, eu concordo, o que eu ouvi também, achei interessante. Só que depois que a gente ouviu aquele primeiro telemarketing lá, acho que é de Presidente Prudente, né? Eu achei que nós, equipe aqui, Dracena, eu achei que a gente melhorou muito, tanto na abordagem, oferecer o produto, né? É, igual eu vejo muito sexta-feira, quinta, eu acho. A gente começou a abordar, tipo, hoje o senhor tem X aprovado, né? O que o senhor faria hoje com esse dinheiro na conta do senhor? Achei bem legal também, a gente está...
Ela falou que ouviu essa frase de algum promotor na Lindy e achou interessante e começou a usar.
Isso, aí o próprio cliente já pegou e abordou, opa, faria isso, né? É. Aí ela foi onde ela pegou e falou assim, então, o senhor quer que eu faça uma outra simulação e tal? Ela deu, né, uma abertura para o cliente. Outra coisa que a gente está aprendendo se sair muito, igual a Gabi pega muito cliente, não tem interesse. Ela já liga, não tem interesse. Aí ela acaba falando, não, mas deixa então, pelo menos eu passar para o senhor, que o senhor tem pré-aprovado aqui com a gente, né? Tá, então, a gente está sabendo sair bastante. Então, acho que a gente melhorou muito em questão do telemarketing. Isso. A abordagem do telemarketing que eu ouvi, quanto a nossa, eu não achei tanto diferença. Eu acho que a gente está abordando muito bem.
A gente tem melhorado muito no telemarketing, e até eu falei já, a gente já comentou outras vezes, se falasse que, por exemplo, ia fazer mais de 1 milhão, por exemplo, em telemarketing, ia ser uma coisa quase impossível, né? Sem portabilidade, o ano passado, até dezembro. E como a gente tem feito bastante, tudo por telemarketing, que ninguém está visitando, né? Então, assim... A gente já vem estudando.
A gente está 100%, né, não, Dani? É. Mas eu acredito que depois que a gente ouviu o telemarketing, a gente começou a melhorar e se soltar mais, né? O importante que nós viu que o legal é calma e simulação na hora.
É, com esse trabalho de ouvir ligações, a gente começou muito em março, né? Março, a gente fazia já esse trabalho. No final de março, eu lembro. E abril... melhorou bastante, então assim, é um trabalho que a gente já vem estudando, porque é a tendência mesmo. A gente já melhorou bastante, mas é sempre bom a gente estar discutindo, né? É, discutindo sobre telemarketing, sobre vídeos, na internet tem um monte de interessante. Mas uma coisa que eu até comentei com você mesmo, Andréia, que essa questão da calma na hora que o cliente é chato, a Andréia é a especialista nisso, ela fica super calma. Às vezes nem parece, a gente nem parece muito que o cliente estava bravo com ela.
É isso mesmo que a gente vem aprendendo, entendeu? Não, às vezes o cliente fala, vai tomar não sei onde. A gente, não, então eu te desejo um ótimo dia. A gente permanece, né?
Não perde a linha.
É isso que a gente está sabendo se sair. A abordagem, eu acho que a nossa abordagem está muito legal. É, tanto especialista, tanto correspondente autorizado do Banco Santander. Sim, né? Assim, algumas ligações que eu peguei também, teve muitas que elas abordaram assim, hoje, o que o senhor tem em mente? Qual plano estendido o senhor tem para hoje, né? A pessoa, ela já fala não, peguei muito não. Então, eu acho que às vezes a gente está abordando, hoje o senhor tem pré-aprovado 33 mil. O que o senhor faria hoje com esse dinheiro? Ou o senhor tem algum projeto em mente? Eu acho que a nossa abordagem dessa forma está legal. A gente fala o valor pré-aprovado já, né? E depois pergunta para o cliente, o que o senhor faria, né? Qual o projeto para o senhor hoje?
É que aí vai depender muito da forma que está trabalhando, por exemplo.
Sim.
Se a gente estiver trabalhando CRM, a gente já pode fazer isso que você está falando, que é bem interessante, porque, nossa, 30 mil, nossa... Será que eu faço? Mesmo que a pessoa não tem nada, ela vai começar a se planejar para investir
não,
em alguma coisa.
Não, eles não são legal, porque eles falaram...
Mas eles usam muito de indicador. E quando a gente vai, porque a gente vai começar a usar também o indicador, e quando a gente usa o indicador, a gente não consegue, né, ter essa abertura mais assim, porque é muito rápido, desliga um, começa outro.
Verdade.
Então, justamente por isso que a delas não tem muito disso. Mas quando a gente usa o CRM, é interessante, assim, eu acho muito interessante falar o valor que o cliente tem quando você está usando ali. Você já pode passar. Interessante. Mais alguma coisa,
Dani? Não, só isso.
Dani falou. Cris e Dani, vocês falaram que vocês querem falar mais alguma coisa? Cris, Dani?
Não, tá, não, era mas... isso mesmo.
Ela, né? A Helena?
Pode falar.
Helena.
Ah, porque eu não falei nada ainda.
Helena.
Minha parte, né? Eu também não sou de muito telemarketing, porque cada um tem uma forma de trabalhar. Eu acredito, lógico, agora eu também estou, né, tentando fazer o máximo que eu consigo de telemarketing. Tenho que me aperfeiçoar bastante, porque o meu foco nunca foi telemarketing, né? Eu gosto muito de trabalhar a minha forma por mensagem. E eram as visitas mais tranquilas. E quanto à questão, igual você está falando, eu entendo, do discador, que não dá para fazer a simulação para o cliente. Eu acho que passa tudo muito rápido. Beleza, nós temos que fazer o discador. Só que eu gosto, na minha parte, de trabalhar mais com a lista, onde antes eu abro e vejo o que dá para fazer pelo cliente. Porque eu acho que o cliente... se interessa mais quando a gente consegue passar para ele o que ele tem para pegar.
Passa um valor para ele.
Eu, na minha parte, eu acho que é melhor. Por quê? Porque às vezes eu vejo que a lista do discador, pelo menos o que eu fiz, acaba sendo batida muito rápido. Porque você liga e às vezes o cliente ele está ocupado no momento, entendeu? E você liga oferecendo, olha, tem um valor aqui. Não, obrigada. Por quê? Você não conseguiu passar o valor, o cliente já rápido, ele se sai de você. Entendeu? Não dá para botar na cabeça do cliente o que ele tem. Porque, às vezes, ele não sabe o que ele tem, mas, na hora, ele está apressado, ele recebe muita ligação, ele não te dá atenção e só fala que não quer, entendeu?
É. Para o verificador, então, a gente vai usar umas duas vezes na semana, até porque está de lista mesmo, lista. Não tem lista disponível, tem muita lista disponível para o verificador. A gente vai usar ele, porque a gente tem que usar, ligar o verificador agora, né? Então, a gente vai usar ele até... É assim, a gente consegue abordar mais clientes, né? Só que tem a questão de que não passa os valores. Então, eu gosto muito de passar valor também para o cliente. Eu gosto muito de passar valor. É, mas, infelizmente, pelo discador, não tem, a gente nem tem muito... Apesar que, um discador, você não precisa também trabalhar na correria. Então, você abordou um cliente ali, por telefone. Você vai pausar e vai continuar trabalhando esse cliente. Aí depois tem só um momento que eu posso ver o que você tem disponível.
É que eu acredito que é o que eles fazem, né? Eles passam, vai lá no CFG, simula, isso, né?
Eles já deixam
o cliente na linha.
Eles vão trabalhar lá, por exemplo, Estado de São Paulo, eles já deixam tudo, os programas lá do Estado de São Paulo aberto, que é o que eles fazem, né?
É essa calma que a gente precisa ter. Eu, principalmente, para na hora que falar com o cliente, pausar e falar, peraí que eu vou ver tudo, entendeu?
Aqui,
olha, é uma margem, e às vezes na hora que você abre, um refim, e lá está uma taxa maior, só dá para você voltar rapidinho, oferecer para fazer um refim, para baixar a taxa, entendeu?
O refim, ou às vezes o pessoal ter feito muito, às vezes faz um contrato, tem até aquele que a Sheila mandou, aquele vídeo que eu mandei no grupo, lá da Grace Kelly, que ela, e a gente já faz isso que ela falou, que às vezes a gente vê um contrato com uma taxa mais alta, cliente, ele tem margem ainda, a gente faz um contrato para ele quitar aquele. Então, ou refim, mas com a taxa mais baixa, é isso mesmo.
Então, outra coisa também que eu vi, assim, e que eu acho legal, não dar espaço para o cliente, eu na minha parte, não gostaria de fazer assim, dar espaço para o cliente perguntar se ele pode falar. Porque se ele não puder falar, para mim, no meu caso, eu acho que ele vai falar, olha, eu não estou podendo falar no momento. Aí sim, entendeu? Então, assim, não dá o espaço, já perguntar, nunca perguntar. Para mim, eu já anotei aqui, para mim, eu não vou perguntar.
É isso daí, cada um, eu já falei, assim, tem convênio, tem convênio que é bom perguntar, outros não. Aí cada um faz da forma que achar que está dando resultado. É legal.
Ao falar especialista de crédito, ou então, né, que é correspondente autorizado. Ah, outra coisa também que eu vi bastante, que às vezes elas falam que elas são do Banco Santander e não como correspondente autorizado do Banco Santander, entendeu? Então, alguns casos que eu peguei, elas só falam direto que elas são do Banco Santander, né? Então, assim, eu estou frisando bem para mim não falar isso, porque senão elas vão no banco, né? Que nem às vezes o cliente acha que é só do banco e não dá poupa, crédito, não sei. Então, uma coisa que eu escutei. E, assim, o restante, né, é legal tentar abordar da melhor forma. E é igual eu falei, cada cliente é um caso diferente, cada cliente é uma forma diferente para a gente conseguir falar com ele. E eu acho assim que as ligações que eu peguei, realmente, cada uma teve uma forma diferente, né?
É, até o da mesma equipe, mas todas às vezes começam de uma forma diferente. É.
É, entendeu? De falar. E assim, né? De forma, tá? Falar a respeito de o cliente tem interesse de fazer alguma coisa com o dinheiro, eu acho mais legal fazer da forma como a gente aborda aqui, que eu escuto assim, bem as meninas falando, onde der para fazer isso, claro. Passar o valor e perguntar o que ele faria com o dinheiro hoje, né?
Isso, é, e vai depender muito da forma que a gente está trabalhando e o convênio. Por isso que fala, assim, não vai ter um script pronto, não. Mas assim, a gente tem que ter vários, na verdade, né? Vários scripts. Vai ser de acordo com o convênio ali que você está trabalhando.
E vai falando. E conforme a gente vai atendendo, vai se aperfeiçoando também cada hora mais.
Isso, é porque que realmente a equipe era muito visita, certo? Fazia telemarketing? Fazia. Mas a gente nunca fez tanto telemarketing e especializou tanto em telemarketing igual a gente está fazendo agora.
É.
Então, assim, isso, de uma certa forma, é até bom que aconteceu tudo isso, que a gente trabalhar uma ferramenta que a gente não explorava tanto. Quando vamos fazer receitas, não sei quando vai ficar, mas quando a gente as duas ferramentas. Que a gente já vai fazer, então vamos trabalhar. Quando tiver na escritório, a gente vai estar bem no telemarketing também. Achei bem interessante isso. Mais alguma coisa, Helena?
Não, acho que já falei muito. Tá bom.
Gabi, você quer falar mais alguma coisa?
O legal também, Dani, que eu marquei aqui, é que ele sempre, quando o cliente fala, não, sempre falar das vantagens que está tendo naquele momento, né? Então, se o cliente já fala logo de cara não, fala assim, não, mas me ouve rapidinho, porque a gente está com isenção do iOS, estamos com taxas promocionais. Então, acho bem legal também.
Gente, isenção de iOS é até dia 3/7, tá? Não dá para aproveitar ainda o mês aí.
3/7.
É, Ju, quer falar mais alguma coisa?
Não, Dani.
Cindy?
Não, Dani.
Agora, Ana Cláudia, fala um pouquinho, Ana. Ana?
Oi, Dani.
Oi.
Alô?
Oi, fala.
Ó, deixa eu fazer como o pessoal falou. Eu tenho muita dificuldade com telemarketing, eu não tinha feito. Então, o foco mais era visita e atendimento aqui presencial. E eu, quando usei a questão de marcha, eu tive muita dificuldade. Aí, teve um dia que você começou a mandar uns áudios. E eu vi nesse áudio...
Um pouco ruim a ligação para mim, para vocês também?
Tá ruim. Está
no viva voz? É um fone?
Não, é do meu fone. Está melhor?
Tá muito bom, não. Você tá com fone?
Tô com fone.
Então, você tá no notebook, né?
É, no notebook.
Então, vamos tentar.
Tá. Igual tava falando, eu escutando os áudios, eu vi pela perfeita que eu normalmente que eu fazia. Eu desistia logo de começo. Alguém falava não, eu já falava que não, então tá bom, já desligava. Eu não persistia, sabe? E eu vi que elas na hora de dar ligação, elas continuam na ligação, elas não param, elas não insistem, elas falam todos os produtos que eu só ofertava certo combinado.
Agora o grupo tem mais um componente.
Só um minuto. Quem entrou?
A Cássia tinha caído.
Tá. Alguém mais caiu? Só um minutinho.
A Erika também caiu.
Eu tô aqui ainda.
Pessoal, oi.
Oi.
Pra cena caiu todo mundo, eles vão entrar de novo. Ô Ana.
Eu tô aqui. Oi.
Desliga que eu vou te ligar, porque tá muito ruim do VoIP aí, tá?
Tá, então tá aqui.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora.